história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
União Oeste de Marechal Cândido Rondon terá recursos para instalar canais de rádio e TV.
Uma TV e uma rádio digital para a universidade são fundamentais para ampliar e aprofundar a interação com a sociedade local e regional.
São José vence Ouro Verde e está a um empate das quartas de final do Troféu Difusora.
Uma TV e uma rádio digital para a universidade são fundamentais para ampliar e aprofundar a interação com a sociedade local e regional.
Brasil deve produzir 299 milhões e 270 mil toneladas de grãos na safra 23-24.
Volume é 6,4% menor que o ciclo anterior.
Caminhão é apreendido em rodovia com 59 quilos de cocaína e 73 quilos de maconha.
Uma equipe do BPRV abordou um caminhão que ele estava transportando algumas caixas para Curitiba.
A BPA celebra a inclusão das carnes na reforma tributária.
Produto deverá ser incluído na cesta básica zerada.
Ecoponto será fechado temporariamente em razão da Expo Rondon.
Ele vai ficar fechado então por 2 semanas e aí na sequência a gente vai de novo noticiar a abertura do mesmo.
Câmara dos Deputados aprova texto base da reforma tributária.
Então eu queria deixar bem claro que no texto principal do PL 68 eu votei contrariamente porque não estava atendendo todos os anseios daquilo que nós queríamos que fosse atendido dentro do PL.
Bazar do Colégio Frentino Saxer será neste sábado.
Estaremos comercializando roupas, calçados, bolsas, artigos de decoração, brinquedos, utensílios de cozinha, entre outros.
Critérios de funcionamento da casa de acolhimento são debatidos em Marechal Rondon.
Forma de abordagem às mulheres vítimas de violência também foi tratada em reunião.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Moto atropela e mata capivara entre Nova Santa Rosa e Novo Três Passos. Usuário de drogas furta roupas, perfumes e carnes em residência rondonense. Morador de Nova Santa Rosa é vítima de estelionato na compra de geladeira anunciada no Facebook. Sindicato Rural de Marechal Rondon denuncia clonagem de seu WhatsApp.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Polícia Rodoviária e Polícia Militar foram informados na manhã desta quinta-feira sobre um acidente por volta das 6 horas envolvendo moto e um animal na PR-491, próximo à ponte sobre o Rio Guaçu, na divisa de Marechal Cândido Rondon com Nova Santa Rosa. Quando atravessava a rodovia, uma capivara foi atropelada por uma motocicleta Honda, placas ACQ-2B5Z, de propriedade de um morador do loteamento Amazônia em Marechal Cândido Rondon. Na colisão contra a motocicleta, capivara acabou morrendo no local. Condutor da moto, de 26 anos, resultou com fratura de clavícula, luxação no ombro e com dores no quadril. Foi socorrido e encaminhado para atendimento médico na UPA Marechal. De acordo com informações de familiares, foi mais tarde transferido para Toledo. Seu capacete e mochila ficaram ao lado da motocicleta, que resultou com danos de grande monta. Representantes da 2ª Companhia da PM, BPVOM, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros estiveram reunidos ontem com integrantes da CCO da Expo Rondon para discutir sobre a segurança que será desenvolvida durante os dias de festa. Comandante do Batalhão de Polícia de Fronteira, BPFROM, Major Divonzir de Oliveira Santos, destaca o que foi discutido e de que forma os órgãos atuarão.
Nós tivemos essa reunião hoje na Prefeitura, junto aos representantes das outras instituições de segurança, tivemos com representantes do 19º Batalhão, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, bombeiros também, e foi ajustado alguns detalhes, né, da festa, de como será feita essa segurança do evento. Foi inclusive enfatizado pela organização o quanto tem sido eficiente a segurança nos eventos anteriores, e a gente vai trabalhar para que continue dessa forma, né? O BPFROM vai estar atuando com apoio à festa, fazendo o patrulhamento na região de fronteira, como sempre tem feito, atuando também com o canil. Teremos inclusive uma exposição do BPFROM lá naquele local, também da Polícia Militar, né? O BPFROM, como todo mundo sabe, é um batalhão da Polícia Militar, então estaremos representando a Polícia Militar naquele evento, fazendo uma exposição, também será convidado o pessoal do 19º Batalhão para participar dessa exposição com equipamentos, armamentos, os nossos animais, os cães do canil do BPFROM estarão expondo lá também, além de atuar diretamente no policiamento, na segurança das pessoas, para evitar que crimes ocorram naquela festa, né? Inibir delinquentes e garantir a segurança e que as pessoas bem possam usufruir daquele espaço com segurança que a Polícia Militar sempre preza.
Por volta das 17h30 de ontem, 10 de julho, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon atendeu ocorrência de arrombamento e furto em uma residência, a rua Otto Fohmann, no Jardim Primavera. No local, solicitante relatou que saiu de casa por volta das 13h e, ao retornar, deu pela falta de roupas, perfumes e também alimentos. De acordo com relatos de vizinhos, um elemento conhecido, usuário de drogas e que inclusive frequentou a casa da vítima tempos atrás, foi o autor dos furtos. Este mesmo indivíduo é apontado como autor de vários outros arrombamentos e pequenos furtos nas redondezas. Polícia Militar realizou patrulhamento, porém o mesmo não foi localizado. Um caso de estelionato foi registrado ontem no destacamento da Polícia Militar de Nova Santa Rosa. A vítima relatou que tentou comprar uma geladeira através de um anúncio que viu no Facebook e, após tratativas com o suposto proprietário, acabou enviando 4 PIX nos valores de R$ 300, R$ 100 e R$ 79,00, transferências feitas através do aplicativo do banco para a conta PicPay em nome de uma determinada pessoa. Ao perceber que se tratava de um golpe, fez contato com a central de atendimento do banco, sendo orientado a confeccionar o boletim de ocorrências. 75 pessoas são monitoradas com tornozeleira eletrônica em Marechal Rondon. Reportagem Michael Bicker.
Uma unidade móvel do DPEM, Departamento Penitenciário do Paraná, encontra-se hoje na cadeia em Marechal Cândido Rondon, realizando uma monitoração eletrônica das pessoas que usam tornozeleira. Na cidade, são cerca de 75 rondonenses com esse monitoramento. O mutirão hoje aqui em Marechal Cândido Rondon é para avaliar os equipamentos, para ver se o detento cumpre com as exigências para ter esse benefício, além de auxiliar alguns que estão encontrando dificuldades de inserção no mercado de trabalho por conta da discriminação. Humberto Benigno, responsável do DPEM pela operação de monitoração eletrônica, explica como funciona o sistema.
A monitoração, ela funciona em tempo real, e aqui a tornozeleira eletrônica, ela tem um sistema que funciona parecido com o sistema de um celular. Ela conta com a tecnologia do GPS. Esse GPS proporciona, ele nos proporciona que a gente saiba onde está o monitorado em tempo real, como você falou. Inclusive, o local que o monitorado está, como ele chegou a esse local, qual o itinerário que ele foi, inclusive até a gente consegue saber, o sistema mostra até a velocidade. E através da velocidade que ele está deslocando, a gente consegue saber se ele está com algum veículo, se ele está a pé. Nessa tornozeleira aqui, ela tem também 2 chips de operadoras diferentes. Esses chips, essa é responsável pela comunicação com o monitorado e conosco e com o sistema. Então, o monitorado que porventura realizar uma falta, ele é avisado através de SMS, através de sinais sonoros, e de vibração da tornozeleira. Hoje nós estamos ali com as equipes de fiscalização, as equipes de tratamento penal. Então a gente vai ficar hoje o dia todo aqui. E isso também faz parte da Operação Paraná Cidade Segura.
Uma entrevista completa, inclusive com imagens, pode ser acessadas no radiodifusora.net. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, São José vence Ouro Verde e está ao empate das quartas de final do Troféu Difusora.
Hoje, em confronto de eliminados, Guaíra recebe Mercedes.
Bazar do Colégio Frentino Saxer será neste sábado.
Estaremos comercializando roupas, calçados, bolsas, artigos de decoração, brinquedos, utensílios de cozinha, entre outros.
Critérios de funcionamento da Casa de Acolhimento são debatidos em Marechal Rondon.
Forma de abordagem às mulheres vítimas de violência também foi tratada em reunião.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,24%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,42 para compra e para venda.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon acusou na manhã desta quinta-feira a clonagem do seu WhatsApp, a exemplo do que já havia sido constatado em perfis de alguns associados. Enquanto as providências estão sendo tomadas, a entidade alerta os produtores filiados ou não para que se cuidem quanto ao recebimento de qualquer postagem em nome do sindicato. As autoridades competentes foram informadas e já estão tomando as medidas necessárias no sentido de evitar maiores problemas, assim como para chegar ao responsável pela clonagem. Critérios de funcionamento da Casa de Acolhimento são debatidos em Marechal Rondon. Reportagem Sabrina Loman.
Os critérios de funcionamento da Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência, Edna Storari, foram tratados em reunião ocorrida ontem na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Entre outros assuntos, também houve a definição no que tange à forma de abordagem às mulheres vítimas de violência. O espaço tem característica de domicílio e já está em funcionamento. Sua localização deve ser sigilosa, tendo em vista que acolhe mulheres que sofreram ou estão sendo ameaçadas de violência. E seus agressores não poderão saber o paradeiro dessas vítimas. O objetivo é oferecer acolhimento provisório para mulheres adultas que tenham sofrido violência doméstica, sofrimento físico, sexual, psicológico ou moral, entre outras, e que precisam se afastar de casa por sofrerem ameaças e correrem risco de morte. Elas podem ser acolhidas juntamente com seus filhos. As acolhidas só saem da casa quando não estão mais em situação de risco e voltam a ter segurança novamente. O abrigamento é considerado uma medida radical de proteção da vida da mulher, mas que muitas vezes é necessária. O acesso é feito por meio do CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Acontece neste sábado no Colégio Estadual Cívico Militar Frentino Saxer de Marechal Cândido Rondon um bazar com itens a partir de R$ 2,00. Conforme destaca o diretor Eloy Pickler, serão comercializadas peças como roupas, calçados, bolsas, brinquedos, utensílios de cozinha, dentre outros.
Neste sábado, dia 13, acontecerá o bazar do Frentino Saxer. Teremos itens a partir de R$ 2,00. Estaremos comercializando roupas, calçados, bolsas, artigos de decoração, brinquedos, utensílios de cozinha, entre outros. O bazar estará acontecendo das 9 às 15 horas nas dependências do Colégio Cívico-Militar Frentino Saxer. O bazar é uma promoção do Grêmio Estudantil do Colégio, juntamente com a PMF.
O bazar, no próximo sábado, acontecerá nas dependências do Colégio Frentino Saxer, no horário das 9 às 15 horas. São José vence Ouro Verde e está um empate das quartas de final do Troféu Difusora. Reportagem Guilherme Heisen.
Na noite gelada desta quarta-feira em Ouro Verde do Oeste, a equipe da casa foi superada por São José das Palmeiras por 1-0 na reta final da primeira fase do Troféu Difusora Sicoob Certo Imóveis Brava Farmácias de Futsal. O primeiro tempo foi de poucas oportunidades para ambas as equipes, terminando no 0-0. Na etapa complementar, com 6 minutos de bola rolando, Juninho anotou o gol da partida desta maneira.
Aqui vem São José das Palmeiras, bola pelo lado direito, gol pintando! Gol! No tempo técnico que deu o resultado! Bola roubada na quadra de defesa. O lançamento solta pelo lado direito na entrada da área. Foi morrer o Suruza Rede. Guarda Juninho, São José. Aí conquistando a vitória que é tão importante para o time.
Ele pediu a bola no tempo técnico e o Maninho fez a sua vontade. Deixou ele na cara do gol. Um lindo passe e o gol mais bonito ainda tocou na saída do goleiro. Agora Ouro Verde 0, São José 1.
E assim terminava. Ouro Verde do Oeste 0, 1 para São José das Palmeiras. O resultado mantém São José na briga pela classificação às quartas de final, desde que vença ou empata o jogo com Assis Chateaubriand na última rodada. Com a derrota, Ouro Verde do Oeste está virtualmente eliminado. Em situação difícil na tabela com a derrota, Negueba avaliou o confronto e o cenário de sua equipe na luta pela classificação.
O confronto foi jogado bem, né? Jogar bem, tinha que ter mais atenção, mais calma. E tivemos chance, não conseguimos aproveitar isso. Eles vieram e fizeram. Ficamos desatentos, tentamos buscar agora, não conseguimos. E é isso aí, cara. Tentamos, não deu.
O Grupo A do Troféu Difusor é liderado por Entre Rios Oeste com 15 pontos em 5 jogos. Segundo Assis Chateaubriand, 10 em 4 partidas. Na terceira colocação, Ouro Verde do Oeste tem 7 pontos e todos os jogos já disputados a primeira fase. Quarto colocado, Terra Roxa com 7 em 5 jogos. Fora da zona de classificação, quinta colocação, São José das Palmeiras, 6 em 5 jogos. Porém, no primeiro critério de desempate, tem vantagem sobre Ouro Verde, pois venceu o confronto direto. Na sexta colocação, Guaíra tem 4 pontos em 5 jogos. Sétimo colocado, Mercedes, ainda não pontuou em 4 partidas. Guaíra e Mercedes já estão eliminados e se enfrentam nesta noite em jogo de comadre, a partir das 20 horas e 30 minutos em Guaíra. O confronto terá transmissão da Difusora. Para o Frente Ampla de Notícias, Guilherme Heinzen.
Mercado Agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 117,00. Milho saca R$ 47,00. Trigo PH 78, R$ 75,00. Mandioca amido 25%, R$ 456,30 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Caminhão é apreendido em rodovia com 59 quilos de cocaína e 73 de maconha.
Uma equipe do BPRV abordou um caminhão que ele estava transportando algumas caixas para Curitiba.
Câmara dos Deputados aprova texto base da reforma tributária.
Então eu queria deixar bem claro que no texto principal do PL 68 eu votei contrariamente porque não estava atendendo todos os anseios daquilo que nós queríamos que fosse atendido dentro do PL.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O núcleo dos sindicatos rurais do oeste do Paraná manifesta publicamente sua indignação e repúdio à invasão de uma propriedade rural no município de Terra Roxa. Segundo a nota, esta ação, denominada retomada, trata-se, na verdade, de um ato de violência que fere profundamente as garantias de respeito e ordem à Constituição, bem como a lei federal, que trata sobre o marco temporal e reflete explicitamente um movimento organizado de cunho político e ideológico. Para a entidade, é inadmissível que produtores rurais ou qualquer outra pessoa de bem que cotidianamente luta para garantir os seus sustentos e gerar riquezas para o Brasil tenha os seus legítimos direitos de propriedade cerceados por determinada coletividade que atua fora da lei. Diante disso, o Nurespop e a FAEP demonstram preocupação em relação à segurança jurídica para que os produtores rurais possam produzir em suas propriedades. Farmácia Popular passa a oferecer 95% dos medicamentos gratuitamente. Reportagem Carla Escher.
Desde ontem, 95% dos medicamentos e insumos fornecidos pelo programa Farmácia Popular passam a ser distribuídos de forma gratuita. De acordo com o Ministério da Saúde, remédios para tratar colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite, por exemplo, já podem ser retirados de graça em unidades credenciadas. A expectativa da pasta é que cerca de 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam beneficiadas. Em média, isso pode gerar uma economia para os usuários de até R$ 400 por ano. A Farmácia Popular oferta atualmente 41 itens entre fármacos, fraldas e absorventes. Até então, somente medicamentos contra diabetes, hipertensão, asma e osteoporose, além de anticoncepcionais, eram distribuídos de forma gratuita. Para os outros remédios e insumos, o Ministério arcava com até 90% do valor de referência e o cidadão pagava o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia. Com a atualização, 39 dos 41 itens de saúde distribuídos podem ser retirados de graça. O Farmácia Popular foi criado em 2004 com o objetivo de disponibilizar medicamentos e insumos de saúde. No ano passado, passou a incluir remédios para osteoporose e anticoncepcionais e este ano adotou também a distribuição de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade e estudantes da rede pública. Dados do governo federal indicam que o programa está presente em 85% dos municípios brasileiros, cerca de 4,7 mil cidades, e conta com mais de 31 mil estabelecimentos credenciados em todo o país, com capacidade para atender 96% da população brasileira. A expectativa do Ministério da Saúde é universalizar o programa, cobrindo 93% do território nacional. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Os deputados incluíram na regulamentação da reforma tributária, cujo texto base foi aprovado na Câmara Federal na noite desta quarta-feira, uma trava para evitar que a alíquota padrão do novo imposto sobre valor agregado ultrapasse o patamar de 26,5%. Reportagem Gladstone Pacheco.
A trava passará a valer a partir de 2033, depois do período de transição previsto na reforma, que começa em 2026. Pela proposta aprovada, caso a alíquota padrão do IVA ultrapasse os 26,5%, o governo será obrigado a formular, em conjunto com o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, um projeto de lei complementar, com medidas para reduzir a carga tributária. A emenda constitucional da reforma tributária, aprovada em dezembro, já prevê uma trava para evitar que haja aumento da carga tributária no país, medida pela relação entre a arrecadação de impostos e o produto interno bruto, na comparação com a carga atual. O mecanismo aprovado agora é diferente e reflete-se especificamente a alíquota média do IVA. Segundo deputados envolvidos nas discussões, o governo poderá rever desonerações, compensações e incentivos fiscais de forma geral para acionar a trava do IVA. Essas medidas estão sendo chamadas de gatilhos e são comparadas às regras do arcabouço fiscal, que prevê cortes de despesas em caso de descumprimento da meta do resultado primário, que é o saldo entre receitas e despesas, sem contar os juros da dívida. Serão três novos tributos: o IBS, substituindo o ICMS dos estados, e o ISS dos municípios; a contribuição sobre bens e serviços, que substitui o PIS/COFINS, e o IPI, que são federais; e o imposto seletivo, que incidirá sobre produtos danosos à saúde e ao meio ambiente. Também faz parte da espinha dorsal da reforma o deslocamento da cobrança dos tributos da origem, onde a mercadoria é produzida, para o destino onde é consumida. Com essa nova sistemática, a reforma promete colocar fim à guerra fiscal entre os estados, na qual governadores concedem incentivos fiscais para atrair investimentos aos seus territórios. O deputado federal Dilceu Esperafico revela seu posicionamento em relação à aprovação da reforma tributária.
Na noite de ontem, votamos parte da regulamentação da reforma tributária. Dentre os temas principais foi o agronegócio brasileiro, onde atingiu as cerealistas, as cooperativas e as cooperativas tanto de crédito, quanto do agronegócio, quanto da saúde e as demais. O ato cooperativo foi respeitado, mas alguns temas não foram totalmente aceitos. E por isso que, na minha concepção, nós precisaríamos mais tempo para discutir, para ampliarmos. E por isso que o meu voto nesse PL 68, que é parte da regulamentação da reforma tributária, eu votei não, votei contrariamente. Mas posteriormente, nas emendas de destaque, algumas recuperamos aquilo que nós não havíamos conseguido no texto principal, evidentemente que votei favoravelmente. Como, por exemplo, incluir com alíquota zero os derivados das proteínas, como carne de gado, carne suína, carne bovina, carne de ovelhas, peixes, etc. Então, evidentemente que daí votamos favoravelmente. Então, eu queria deixar bem claro que no texto principal do PL 68, eu votei contrariamente porque não estava atendendo todos os anseios daquilo que nós queríamos que fosse atendido dentro do PL. Há, evidentemente que outros PLs virão para complementar novos temas da reforma tributária. A cada tema nós vamos analisar aquilo que é importante para a população e aquilo que é importante para o país. A minha decisão de votar não foi porque não estávamos totalmente contemplados em todos os itens que nós queríamos. Apesar de que para o agronegócio, a maioria dos temas que nós defendíamos na Frente Parlamentar da Agricultura foram aceitos. Continuamos aí tendo inclusão de temas que não estavam, como isenção de impostos para insumos e outros derivados, e também atendendo a cesta básica como alíquota zero e outros benefícios para o agronegócio, contemplando o ato cooperativo, entre outros benefícios. Mas, como o texto principal não atendia todos os nossos anseios, na matéria principal eu votei não. Nos destaques, evidentemente, que beneficiavam os nossos agricultores, melhoravam a cesta básica, eu votei favoravelmente.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Terceira Companhia da Polícia Rodoviária Estadual de Cascavel apreendeu na tarde desta quarta-feira um total de 59 quilos de cocaína, 73 quilos de maconha em um caminhão abordado na PRC 467. Trabalho policial também resultou na prisão em flagrante do motorista de 34 anos, o qual não teve identidade revelada. O tenente Eduardo Pontes detalha a ocorrência.
Ontem, durante a operação de fiscalização de trânsito rodoviário na PRC 467, aqui no perímetro urbano de Cascavel, uma equipe do BPRV abordou um caminhão que ele estava transportando algumas caixas para Curitiba. Então foi fiscalizado a carga dessas caixas ali, o que continha dentro, e foi localizado ali alguns tabletes de cocaína pela equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária. Logo na sequência foi questionado ali o condutor e ele se prontificou a levar até um local que haveriam mais caixas. Então, com o apoio de uma equipe da ROCAM, do 6º Batalhão, que prestou esse apoio, que estava na Operação Recobrimento Rodoviário, foi deslocado até esse local e localizado mais algumas caixas aí com substância análoga à maconha. Foram 59 quilos de cocaína e 73 quilos de maconha no total, um prejuízo aproximado de R$5 milhões para o crime.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. UniOeste de Marechal Rondon terá recursos para instalar canais de rádio e TV.
Uma TV e uma rádio digital para a universidade são fundamentais para ampliar e aprofundar a interação com a sociedade local e regional.
Brasil deve produzir 299 milhões e 270 mil toneladas de grão na safra 23-24.
Volume é 6,4% menor que o ciclo anterior.
A BPA celebra a inclusão das carnes na reforma tributária.
Produto deverá ser incluído na cesta básica zerada.
Ecoponto será fechado temporariamente em razão da Expo Rondon.
Ele vai ficar fechado então por duas semanas e aí na sequência a gente vai de novo noticiar a abertura do mês.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Quinta-feira de tempo instável na maior parte do Paraná. A passagem de uma frente fria sobre o oceano, associado ao ingresso de umidade nas regiões mais ao norte, favorece a formação de áreas de instabilidade sobre o estado. Na metade sul paranaense, as precipitações ocorrem ao longo do dia, com volume de chuva expressivo em alguns setores e condições para ocorrência de tempestades. No noroeste e no norte, a nebulosidade fica variável e as pancadas de chuvas atuam de forma mais pontual e ocasional. Fica abafado nestas regiões. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 11 graus.
Brasil deve produzir 299 milhões 270 mil toneladas de grãos na safra 2023-2024. Reportagem Regis Guerreiro.
O volume da produção brasileira de grãos deverá atingir 299 milhões 270 mil toneladas na safra 2023-2024. Esse montante representa um decréscimo de 6,4%, ou 20 milhões 540 mil toneladas a menos em relação ao ciclo anterior. Porém, ainda posiciona esta safra como a segunda maior já colhida no Brasil. Os dados constam do 10º levantamento de grãos divulgado hoje pela manhã pela Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo com a estimativa da Conab, a pesquisa de campo realizada no final de junho indica uma variação positiva de 0,6%, ou 1 milhão 720 mil toneladas em relação à pesquisa do mês anterior. O motivo foi o avanço da colheita das principais culturas, indicando recuperação na produção, sobretudo no milho segunda safra, no gergelim e também na cultura do arroz. Por outro lado, houve redução no milho primeira safra, feijão, trigo, algodão e soja. A quebra observada em relação ao ciclo passado, de acordo com o levantamento, se deve, sobretudo, à intensidade do fenômeno El Niño, que nesta safra teve influência negativa no comportamento climático desde o início do plantio, chegando, inclusive, às fases de reprodução das lavouras de primeira safra plantadas até o final do mês de outubro nas principais regiões produtoras do Brasil. Com relação à soja, a estimativa de produção é de 147 milhões 340 mil toneladas, o que representa uma redução de 4,7%, ou 7 milhões 270 mil toneladas sobre a safra anterior, com a colheita finalizada. Nesse resultado, se destaca também os estados de Mato Grosso, como maior produtor de soja do Brasil, e a Bahia, com maior produtividade do país. Já o milho tem produção estimada em 115 milhões 860 mil toneladas, incluindo as três safras, volume 12,2% abaixo da safra 2022-2023. O levantamento dessa cultura mostra, no entanto, que as condições climáticas vêm favorecendo, com a maioria das lavouras em estágio de desenvolvimento vegetativo e fase reprodutiva também. As culturas de inverno, que incluem trigo, aveia, canola, centeio, cevada e triticale, estão com plantio em andamento. Especificamente para o trigo, as estimativas preliminares indicam produção de 8 milhões 960 mil toneladas. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Ecoponto será fechado temporariamente devido às festividades da Expo Rondon. Reportagem Vera Filber.
Adriano Freitag, secretário de Agricultura, representante da CCO e presidente da ACEMAR, comentou em entrevista para a Rádio Difusora sobre as programações para as festividades da festa de aniversário do município, incluindo o funcionamento do ecoponto, que será fechado temporariamente para dispor seu local para a apresentação comercial de estandes de empresas que divulgam seus trabalhos no evento. Adriano explica sobre o assunto.
E um recado todo especial ao morador rondonense. No sábado, nós precisamos fechar o ecoponto por conta da realização dos eventos da Expomar, né, que é realizada pela Cimacar, eles utilizam aquele local. Então, no sábado, vai ser o último dia que a gente vai receber itens inservíveis ou galhos lá no ecoponto do Parque Exposições. E ele vai ficar fechado, então, por 2 semanas. E aí, na sequência, a gente vai, de novo, noticiar a abertura do mesmo.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
A BPA celebra a inclusão das carnes à reforma tributária. Reportagem César Heck.
A Associação Brasileira de Proteína Animal e os produtores de alimentos avícolas e suinícolas divulgaram um comunicado através do qual celebram a decisão histórica da regulamentação da reforma tributária com a inclusão de carnes na cesta básica isenta, após votação realizada na noite de ontem no plenário da Câmara dos Deputados. Em nota, a entidade menciona: é uma vitória daqueles que lutam pela segurança alimentar do país e que compreendem que o direito ao acesso às carnes e seus nutrientes essenciais deve ser preservado. O Brasil é um dos maiores consumidores de proteínas animais do mundo, com consumo médio per capita superior a 100 quilos, manifestou-se a entidade. O primeiro texto base da regulamentação da reforma tributária foi aprovado na noite de ontem, com 336 votos favoráveis, 142 contrários e 2 abstenções. A proposta estabelece uma trava para a alíquota do novo imposto sobre valor agregado IVA, que não deverá ultrapassar os 26,5%, e amplia a cesta básica com imposto zero e ao alcance do mecanismo de devolução de parte dos impostos na forma de cashback. O texto votado inicialmente havia deixado a carne fora da lista de produtos isentos. Porém, após a votação, o relator da regulamentação da reforma tributária na Câmara anunciou em discurso que mudaria outra vez o seu relatório para incluir também carnes, queijos, peixes e sal na cesta básica zerada. Nesse sentido, a ABPA registra o seu agradecimento à sensibilidade do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, e de todos os integrantes da FPA, de outras frentes e os demais congressistas, o que permitiu a inclusão das proteínas animais na cesta básica isenta, conclui a entidade. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Em solenidade marcada para as 10h30 desta sexta-feira na sala do Tribunal de Júri da Urioeste, em Marechal Cândido Rondon, será oficializado o repasse de R$ 773 mil à instituição de ensino superior. Os recursos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar individual do deputado federal Zeca Dirceu, o qual confirmou presença no ato solene de amanhã. Também estarão presentes o reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Alexandre Almeida Weber, diretor-geral do campus local, Emerson Fei, dentre outras lideranças e autoridades. Segundo o professor Emerson, volume de recursos a ser liberado será empregado na instalação de canais de rádio e televisão no campus de Marechal Cândido Rondon.
Para investimentos em equipamentos para rádio e TV educativa que será instalada no campus. Uma TV e uma rádio digital para a universidade são fundamentais para ampliar e aprofundar a interação com a sociedade local e regional, seja produzindo e divulgando ciência, tecnologia e inovação, criadas a partir do ensino, da pesquisa e da extensão, quanto para trazer a sociedade na universidade.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.